As notícias na ERTE, edição de António Feliciano.
Não há qualquer infecção Covid-19 no Instituto Politécnico de Tomar. A própria instituição já negou a existência de um surto, como foi avançado nas chamadas redes sociais, uma certeza agora reforçada pelas palavras de Maria dos Anjos Esperança, coordenadora da Unidade de Saúde Pública do Médio Tejo. Nesta mesma declaração, ficou um alerta, ainda assim, para que a população mais jovem possa ter mais cuidados perante o perigo de contágio.
Verdade, eu não sabia que a instituição já tinha desmentido essa informação. Eu próprio o fiz cerca das 8:30 da manhã. Não tenho conhecimento de qualquer caso no Instituto Politécnico e espero que realmente os alunos do Instituto Politécnico, todos, não é só os alunos do Instituto Politécnico, é todas as pessoas, tenham realmente consciência de que esta situação não está ultrapassada, que estamos com o vírus na comunidade, que em qualquer altura pode acontecer, e se realmente não cumprirmos aquilo que devemos cumprir, se calhar até um bocadinho mais do que aquilo que nos é, digamos, quase que imposto pelos nossos governantes, pelas orientações das pessoas da saúde, se não cumprirmos isso, estamos sujeitos a que toda esta situação requerida e que comecem a aparecer muito mais casos. Eu li há pouco uma notícia de que, efetivamente, os jovens estão cada vez mais, os jovens infectados estão cada vez mais a necessitarem de cuidados diferenciados, a necessitarem dos cuidados hospitalares, a necessitarem, efetivamente, alguns até de os cuidados hospitalares, não só a enfermaria, mas os cuidados intensivos. Portanto, isto está nas nossas mãos e efetivamente, sim, deve ser todos cuidarmos da nossa saúde e da saúde uns dos outros.
A acusação é de Maria da Luz Lopes, eleita pelo Bloco de Esquerda para a Assembleia Municipal. Tomar é das cidades mais racistas que a própria diz conhecer. A frase foi proferida por ocasião da recente reunião daquele órgão, à altura em que Maria da Luz Lopes criticou quem considera como injusto o investimento da autarquia na edificação de habitações para as famílias que residem no acampamento do Flecheiro, deixando claro que está em causa dinheiro bem gasto e que cabe à comunidade tudo fazer para integrar as pessoas de etnia cigana, mesmo sabendo que algumas delas não cumprem normas.
Ninguém tem coragem de dizer que o é, mas quando nós temos atitudes, situações em que, por exemplo, se diz que numa situação que era para resolver o problema da etnia cigana é preciso haver concurso público, porque há mais pobres, por amor de Deus. Claro que há mais pobres, mas a situação das minorias, a situação de pessoas que estão em situações de carência, de uma coisa de extrema, e independentemente não aceito, não ouço, não entendo aquelas pessoas que dizem eles não pagam impostos, eles não estão integrados, eu não sei o quê. Meus amigos, façam um esforço, vão ver como é que os ciganos são tratados em Portugal e no mundo, mas depois também vai em Portugal, desde o Dom Fernando. As leis, eles foram deportados. Não há como explicar, e esse estudo eu filo. Ou seja, como é que eles chegaram aos nossos dias do século XXI? Desagregados, sem interesse, sem colaborar connosco. E nós somos a minoria, a nossa responsabilidade é fazer tudo, mesmo sabendo que eles não cumprem algumas normas, mas fazer tudo para os integrar. E cada pessoa da etnia cigana que se integra, que vai arranjar emprego e etc., deve ser uma vitória para nós todos. Porque são seres humanos e são tão portugueses como nós, são tão mulheres, tanto homens como nós. Portanto, meus amigos, se há coisa que eu tenho orgulho em relação a Tomar, e tenho poucos dias já, é sobre o esforço que está a fazer para integrar os ciganos aqui em Tomar e dar casas, e não há mal nenhum nisso, é dinheiro extremamente bem gasto. Portanto, é essa a situação, e quem diz ciganos diz outras minorias. Portanto, se voltarei a dizer, eu considero Tomar uma das cidades mais racistas que eu conheço, não as conheço todas. Portanto, se dizem que não há racismo em Portugal, é mentira clara, porque ela está na minha casa, ela está na minha rua, eu tenho que às vezes fazer calar a minha filha ou o meu marido por frases que ouve, porque isso está na rua. Portanto, vamos ter cuidado. Se quisermos ser pessoas sérias, em tentar melhorarmos a nossa própria agência e às vezes a forma como nós pegamos nos assuntos. E este é muito mau.
Os serviços de higiene e limpeza da Câmara de Tomar estão preocupados com o aumento significativo da presença de monos e dos chamados monstros abandonados. E dos chamados monstros abandonados junto dos contentores e ecopontos do concelho. Como refere o vereador Hélder Henriques, responsável pelo setor no município, o problema estende-se também aos resíduos verdes e papelão.
A grande preocupação com o aumento de monos, resíduos verdes e cartão na nossa cidade e não só, no nosso concelho também, e dizer-vos que o município tem solução para estes casos. Nomeadamente a recolha gratuita, feita porta a porta, através do contacto que nós temos, 808-201-567, ou através do site monos@cm-tomar.pt, onde pode ser agendada a recolha deste material sem necessidade de o colocarem junto aos ecopontos ou junto dos contentores aí espalhados pela cidade. Na verdade, é uma falta de respeito, de civismo, de incúria, de desleixo, todos aqueles que fazem uso desta prática e colocando todo o material que têm em casa, que constitui monos ou monstros, junto dos contentores. Também os resíduos verdes têm a possibilidade de serem colocados na Quinta de Marmelais, de segunda à sexta-feira, das 8 às 12h30, através também do contacto 808-201-567, para que não sejam colocados junto dos contentores. Sempre que for necessário, também os serviços do município se deslocam à residência do município para recolher este material, também de forma gratuita. Há pouco não acrescentei que, relativamente aos monos, nós temos o local de transferência em Santa Cita, que também recolhe este material. Portanto, sempre que for necessário, o ecocentro de Santa Cita, de segunda a sábado, das 8 às 16 e das 17 à 1 da manhã, pode receber este material, havendo um contacto prévio, através dos 910-159-974. Relativamente ao papel e cartão, quem o faz, como é um resíduo seletivo, é a Resitejo. Qualquer comerciante, qualquer restaurante ou unidade hoteleira poderá inscrever-se na Resitejo e duas vezes por semana a Resitejo vem recolher à porta o cartão e o papel, sem necessidade de estarmos a obstruir muitas vezes os ecopontos, a colocar o papel e o cartão junto das ilhas ecológicas ou dos contentores e assim facilitar e dar outro ar, outra beleza, outra apresentação, outro aspecto à nossa cidade.
A piscina Vasco Jacó, em Tomar, já reabriu portas ao público para esta época balnear. Como é fácil perceber, perante o contexto pandémico, a presença na referida estrutura estará sujeita ao cumprimento de regras individuais e coletivas, sendo de destacar o reforço da segurança no exterior e no interior do complexo, precisamente para que a saúde não seja colocada em causa. Hugo Cristóvão, vice-presidente da Câmara de Tomar, quis destacar estas medidas excepcionais, apelando ao bom senso de cada utilizador da piscina.
Esta quarta-feira reabre para este verão a piscina municipal Vasco Jacó, este ano, como também já sabem, com medidas excepcionais, os horários e demais regras já foram mais que referidos, mas referir aqui a questão da segurança. Portanto, este ano vamos reforçar a segurança, nomeadamente no período da tarde, uma vez que, como vamos ter de facto um número muito reduzido, portanto 100 pessoas no máximo na lotação da piscina, para garantir absolutamente que essas regras vão ser cumpridas e que não vai haver qualquer problema, vamos portanto ter também, para além do reforço no interior, quer dos dois nadadores salvadores, quer de mais funcionários que vão o mais possível garantir aquilo que ainda assim tem que começar pelo comportamento individual de cada um, mas também à entrada, portanto, vamos ter segurança reforçada.
Uma mulher e um homem, ambos de 25 anos, foram detidos pela Guarda Nacional Republicana da Sertã por suspeitas de furto qualificado. Na sequência de uma investigação que decorre desde junho, os militares da Guarda apuraram que os suspeitos subtraíram material informático das instalações de uma academia sénior, em que a mulher fez vigilância ao local, sempre com alguma distância, e que avisou o suspeito quando seria o momento ideal para efetivar o furto. Após essa informação, o homem arrombou a porta e subtraíram todo o material informático com um valor total de 3 mil euros. No decorrer das diligências de investigação, foi dado cumprimento a um mandado de busca à residência do casal, onde foi possível recuperar o material subtraído. O casal foi constituído arguido e os factos remetidos ao Tribunal Judicial da Sertã. A Câmara de Serdoal irá assegurar a partir de 1 de setembro o serviço de creche naquele concelho do Médio Tejo. É uma decisão que se justifica com o fecho da valência na Santa Casa da Misericórdia Serdoalense, precisamente no final deste ano letivo. Miguel Borges, presidente da autarquia, em declarações à ERTE, confirmou este cenário, referindo que cerca de 4 dezenas de crianças poderão beneficiar do serviço. Acrescente-se que os interessados deverão proceder à pré-inscrição das crianças no balcão único do município até ao próximo dia 24 de julho.
Nosso concelho é da Santa Casa da Misericórdia de Serdoal e há relativamente pouco tempo recebi uma comunicação da Santa Casa dizendo que ia terminar, que tinha informado o Instituto de Segurança Social que ia terminar o protocolo que tinha a partir de 1 de setembro com o Instituto de Segurança Social, terminando assim a sua responsabilidade com a valência de creche. É impensável como o Serdoal ou o Serdoal ou um outro qualquer não ter uma creche. Nós que queremos atrair casais novos, nós queremos que a nossa população aumente, por isso é uma prioridade neste momento do município avançar no dia 1 de setembro com a creche, neste caso, de inteira responsabilidade de Câmara Municipal.
Dá para ter uma noção a esta distância de quantas crianças é que irão beneficiar deste serviço?
Bom, o que nós sabemos é que esta creche que existe tem uma quantidade significativa de crianças fora do concelho de Serdoal. Eu imagino que poderemos ter cerca de 40 crianças. Poderá estar em causa neste momento cerca de 40 crianças a necessitar desta valência de creche. Desde o berçário, um ano e dois anos, dois, três anos. Por isso são 3 salas que vão ter que existir para dar resposta a estas necessidades.
As instalações serão situadas onde?
Neste momento estamos a trabalhar no sentido que as instalações possam ser junto com o atual Jardim de Infância. Há pormenores que nós, neste momento, que estamos a estudar, que estamos a analisar qual será a melhor forma, mas agora uma coisa que posso garantir, no princípio de setembro, de 1 de setembro, vai haver creche no Serdoal. E vai haver creche no Serdoal que vai ser a Câmara Municipal que vai gerir. Isso é a única coisa que eu posso garantir. Estamos a trabalhar nesse sentido, perceber qual é a melhor resposta. Claro que temos uma ideia, estamos a analisar preços, estamos a analisar uma data de situações, mas estamos a analisar também, dentro das várias possibilidades que existem, qual é a melhor para o nosso concelho, para dar resposta imediata a esta necessidade. É claro que o nosso objetivo é, em curto prazo, o mais curto possível, podermos trabalhar no sentido de termos umas instalações próprias para esta valência. Agora, o que nós vamos fazer é aproveitar também algumas sinergias que já existem no Jardim de Infância, ou que tem, por exemplo, uma sala disponível, tem refeitório, tem essas coisas todas, tem um conjunto de infraestruturas que podemos aproveitar também para esta valência de creche.
Na audição com o Ministro da Economia e da Transição Energética, Pedro Siza Vieira, e principal responsável pelo Plano de Recuperação da Economia, realizada na Assembleia da República, Duarte Marques, deputado do PSD, eleito pelo Distrito de Santarém, alertou para o facto de haver diferenças ao nível da qualidade de energia que chega às empresas, consoante a zona do país onde estas se encontrem instaladas. Duarte Marques defendeu que deve ser exigido pelo regulador aos operadores elétricos que seja estendido progressivamente às zonas industriais, o padrão A de qualidade energética.
Um dos grandes entraves à competitividade das empresas colocadas, sobretudo no interior do país, está relacionado com a qualidade da energia. A qualidade da energia que é exigida pela ERSE aos operadores, que, como o Sr. Ministro bem saberá, o nível A só é exigido nas capitais distrito e localidades com mais de 25 mil habitantes. Ou seja, as empresas portuguesas pagam todas o mesmo pela energia, mas umas têm uma energia tipo Ferrari e as outras têm Calhambeque, em função da zona onde estão localizadas. Ora, nós bem sabemos que esta matéria é uma questão também de coesão territorial, é uma matéria que diz respeito diretamente ao ministro responsável pela energia, mas o que mais pode lucrar com isto, além dos empresários do país, é também o ministro da Economia, que eu desafio a participar neste debate e nesta reforma. Ora, Portugal e a Europa estão num período de grande transformação económica em que a transição energética é também uma área prioritária de financiamento. E, Sr. Ministro, aquilo que faria sentido era que fosse obrigatório que, pelo menos nas zonas industriais, houvesse energia de nível A. Os prejuízos para as empresas que têm robótica, que têm equipamento elétrico, que têm equipamento programável, são enormes pelo conjunto de cortes energéticos e de falhas que há no sistema ao longo do dia. Se deslocar a empresas na região, por exemplo, de Santarém, empresas que têm grande capacidade tecnológica, são muito prejudicadas face aos concorrentes por esta razão. E era esse desafio que eu fazia ao Sr. Ministro, era de aproveitarmos esta oportunidade, para fazer esta transformação que vai trazer mais eficiência às empresas, mais competitividade e vai corrigir uma injustiça, porque neste momento há filhos enteados. Todos pagam o mesmo, mas uns têm um serviço melhor e outros um serviço praticamente do século passado.
Torres Novas está a assinalar 35 anos de existência enquanto cidade, sendo que o programa comemorativo ficou limitado perante este contexto de pandemia que atravessamos. Ainda assim, registro para diversas iniciativas, a exemplo do hastear de bandeira ao som do hino de Torres Novas, tendo-se seguido as intervenções de José Trincão Marques, presidente da Assembleia Municipal, e de Pedro Ferreira, presidente da Câmara, que não deixou de centrar estas comemorações numa fase difícil para todos e sublinhou o papel de Torres Novas na história.
Quis o destino que comemorássemos este 35º aniversário da cidade desta forma insólita, preocupante, mas que temos sabido enfrentar na esperança de que não seja duradoura nem limitadora da concretização de sonhos, objetivos pessoais, coletivos e comunitários. Na década de 80, alguém entendeu politicamente que era importante para Torres Novas passar à categoria de cidade, como sinal de afirmação nacional e consequente desenvolvimento socioeconómico. E a 8 de julho de 1985, a Câmara Municipal da época viu reconhecido o trabalho desenvolvido política e socialmente, onde estiveram envolvidas todas as forças políticas da época. Uma palavra de agradecimento e de louvor aos autarcas dessa altura, e com especial recordação e saudade aos que já partiram. Passagem à cidade apenas para simbologia sem conteúdo? Claro que não. A cidade, qualquer cidade, assume-se como âncora de uma região, de um concelho, passando a servir e a ser servida como num todo com as aldeias ou vila que gravitam no seu território. É o caso de Torres Novas. Ao longo destes 35 anos, o conceito de cidade, como sede de concelho, viria a descobrir e a reforçar um novo e não menos importante papel no todo nacional e no todo regional. As comunidades intermunicipais vieram sublinhar um novo desígnio para as autarquias e para maior valorização territorial. A velha competição entre municípios e cidades vizinhas viriam a reconhecer que as suas particularidades não deveriam ser motivo para competição, mas uma riqueza regional na sua complementaridade. E assim tem funcionado e continuará a funcionar a região onde se insere Torres Novas, o Médio Tejo, no sempre Ribatejo, onde os principais desafios são absolutamente comuns. Desenvolvimento sustentável e atratividade, competitividade e inovação, sociodemografia e inclusão, ambiente e recursos, identidade e cidadania. Torres Novas hoje, segundo um trabalho que está a ser desenvolvido pela Universidade Católica através do seu Centro de Estudos e Sondagens de Opinião, na Agenda 2030, Agenda e Plano de Ação para Pessoas, para o Planeta e para a Prosperidade, classifica-a positivamente acima da média nacional em vários itens. Na erradicação da pobreza, na erradicação da fome, na saúde de qualidade, neste caso da saúde, relembro, através do Centro de Saúde do Centro Hospitalar do Médio Tejo, das unidades de saúde familiar que vieram colmatar a falta de médicos de família e hoje Torres Novas pode orgulhar-se que não tem nenhum munícipe sem médico de família.
A altura agora de avançarmos para a nota do dia, hoje com Maria dos Anjos Esperança.
Estamos numa altura de férias, estamos na altura do verão e estamos na altura em que nos preocupa a todos, a nós profissionais de saúde e à população em geral também, os efeitos nefastos do calor. Este ano agravado pelo facto de termos esta pandemia de Covid. Não se avizinham tempos fáceis, até porque não podemos pôr em prática a totalidade dos nossos planos de contingência de temperaturas adversas, neste caso do módulo verão. Ou seja, já houve anos em que quando tínhamos uns alertas vermelhos, portanto quando tínhamos temperaturas acima das médias normais durante alguns dias e depois que de noite não havia temperaturas baixas para refrescar as casas e os locais onde habitamos, houve alturas em que são os alertas vermelhos e que houve necessidade de retirar algumas pessoas dos seus locais onde habitam por não terem condições climatéricas dentro das suas casas que fossem evitar os efeitos nefastos do calor. Este ano não podemos pôr em prática essas medidas porque o Covid, porque esta pandemia não nos vai deixar andar com pessoas, a mobilizar pessoas de uns lados para os outros. Portanto, vamos ter que ter todos muito cuidado e temos que cumprir algumas regras, não serão regras, mas algumas defesas que temos que fazer para nos prevenirmos dos efeitos do calor. Não podemos, de forma nenhuma, andar, a não ser as pessoas que serão obrigadas a isso por força do seu trabalho, e se não houver possibilidades de haver um desdobramento de horários de forma a que as pessoas possam não estar a apanhar os raios de sol entre as 11 e as 17 horas, que é a altura em que são mais perigosos, mas alerte também para o uso de protetores da pele, para o uso de roupas largas e sobretudo claras para não concentrar o calor, para a ingestão de muitos líquidos, sob várias formas, sobre formas de chás, de água, de sopas, sobretudo sopas frias, não ingestão de bebidas alcoólicas, que dão uma falsa sensação de frescura, porque depois as pessoas ficam ainda com temperaturas mais elevadas. Devemos também refrescar as nossas casas durante a noite, porque é na altura em que as temperaturas estão mais baixas, para depois fecharmos as portas e janelas e persianas durante o dia e durante o calor. Este ano vai ser complicado, vamos nos preparar todos para uma altura em que ainda virá o outono e poderão pensar que é cedo para falar nisso, mas não é. Temos que nos ir preparando todos para tempos que vão ser difíceis. Vamos ter a gripe sazonal normal de todos os anos juntamente com esta pandemia porque não teremos vacina até lá e, portanto, o incentivo à vacinação da gripe sazonal vai ser grande, devem começar a vacinar assim que houver vacinas para protegermos um pouco. Não protege contra a pandemia do Covid, contra a pandemia deste vírus do SARS-CoV-2, mas evita pelo menos a gripe sazonal. E, portanto, vamos ter que nos preparar muito bem, já durante este período estival, durante este período de verão, para o tempo que se vai aproximar. Espero que passem todos um bom fim de semana, protegendo-se do sol.
Está concluído mais este espaço noticioso. Continue desse lado.
Estas e outras notícias em radioertz.pt.